Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Eu gostaria que você pegasse sua Bíblia e abrisse lá em Marcos, livro de Marcos, capítulo 3, versículo 1 ao 5. Marcos, capítulo 3, versículo do 1 ao 5. Ou o seu aplicativo do celular, fique à vontade. Amém? Todos abriram? Então, a minha versão é NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, e ela fala bem assim, ó. Jesus foi a outra vez à sinagoga. Estava ali um homem que tinha uma das mãos aleijada. Estavam também na sinagoga algumas pessoas que queriam acusar Jesus de desobedecer à lei. Por isso ficaram espiando Jesus com atenção para ver se ele ia curar o homem no sábado. Ele disse para o homem: venha cá. E perguntou aos outros: o que é que a nossa lei diz sobre o sábado? O que é permitido fazer nesse dia? O bem ou o mal? Salvar alguém da morte ou deixar morrer? Ninguém respondeu nada. Então Jesus olhou zangado e triste para eles, porque não queriam entender. E disse para o homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela sarou. Amém? Coloca a mão sobre essa palavra e repita comigo: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Amém? Dê um sorriso lindo para a pessoa do teu lado, pode se sentar. Glória a Deus. Hoje eu vou estar ministrando uma palavra de Deus sobre a vida de cada um de vocês, que fala sobre passos para alcançar o milagre. Fale assim comigo: passos para alcançar o meu milagre. Quem precisa de milagre aqui? Então hoje você vai receber o seu milagre em nome do Senhor Jesus. Hoje chegou o dia do seu milagre em nome do Senhor Jesus. Quem aí recebe, faz assim, ó. Receba assim com a mão, assim, ó. Isso, é teu, em nome de Jesus. Aqui fala da história de um homem que estava com a mão mirrada. Era um aleijado da sua mão. E Jesus, quando chega, ele chega chegando. Ele chega realmente fazendo milagres. E ele está aqui realmente para você receber o seu milagre em nome do Senhor Jesus. Amém? Hoje é uma noite de curas e milagres. Deus está curando, está restaurando, está fazendo um grande milagre sobre a sua vida. Estou querendo realmente hoje, essa noite, ativar a sua fé. Ativar a sua fé. Talvez você esteja nesse lugar, talvez sem esperança. Não tenha um pingo de esperança, mas hoje Deus vai fazer um milagre sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. E isso vai respingar nas pessoas que estão ao seu redor, na sua família, no seu lar, na sua casa, nos seus parentes. Deus vai fazer esse milagre em nome do Senhor Jesus na sua vida, para que as outras pessoas vejam Deus operar na sua casa, na sua família, nas suas finanças, em nome do Senhor Jesus. Quem crê, diga amém. Glória a Deus. Mas para isso, nós temos que tomar algumas atitudes. Fale assim: atitudes. Nós temos que tomar posições. Assim como esse homem, não fala o nome dele aqui na Bíblia, mas ele descreve realmente que ele teve uma atitude. Quando Jesus chamou ele, ele tomou uma posição, ele tomou uma atitude. Por isso que nós não devemos só orar, porque a palavra fala oração. Nós temos que ter ação. Nós temos que ter uma atitude, temos realmente que tomar uma posição de fé diante das circunstâncias da vida, porque todos nós passamos por problemas, todos nós passamos por dificuldades, todos nós, infelizmente, passamos por enfermidades, porque a palavra fala assim, que no mundo havereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu, Jesus, venci o mundo, e Ele venceu por cada um de nós. E ele passou pelas mesmas aflições que você está passando, pelas mesmas dificuldades que você está passando. E Deus realmente está aqui para te abençoar, para te tirar realmente do cativeiro, dessa dor que você está passando, dessa tribulação que você está passando, para que realmente você receba o milagre de Deus essa noite, em nome do Senhor Jesus. Então nós temos que realmente sair do nosso comodismo. Não adianta nada ficarmos parados só reclamando de tudo e de todos. Ah, porque realmente ninguém me ajuda, ninguém me dá força, ninguém me empurra, ninguém me abre as portas. Não adianta só reclamar, você tem que tomar uma atitude. Talvez esse homem com a mão mirrada ficava pensando nisso. Puxa, mas ninguém vai me ajudar aqui? Ninguém vai me dar força? Ninguém vai me levar num médico? Talvez ele pensasse assim. Mas no momento que Jesus chegou na sua vida, ele tomou uma atitude. Ele saiu daquele comodismo, ele saiu realmente, talvez ele esteja sentado ou deitado, não sei, porque Jesus fala assim que ele se levantou, ele pediu para se levantar e ir até ele. Então nós temos que realmente tomar uma atitude sobre as nossas vidas. Não ficar inerso nas coisas, ficar esperando as coisas vindo alto, vindo dos céus. Claro que sim, nós temos que ter fé que Deus vai fazer um milagre, mas nós temos que correr atrás. Se você quer fazer um vestibular, mas não estuda, como que você vai passar? Então nós temos que fazer a nossa parte. Ah, eu quero ser promovido na minha empresa, mas você só tem o primeiro grau, o segundo grau. Não faz nenhuma faculdade. Daí como que realmente Deus vai te ajudar a realmente ter um cargo melhor, uma posição melhor onde você quer, se você realmente fica estagnado onde você está? Então nós temos que sair do comodismo, sair da mesmice. Nós temos que realmente ir em direção realmente ao propósito, que Deus vai abrindo as portas. Ah, Deus, eu preciso de um trabalho, mas o que você está fazendo para ter esse trabalho? Fica até 10 horas dormindo? Ele não vai conseguir trabalho nenhum. Então nós temos que tomar uma posição. Fale assim, posição. Não, mais alto, posição. Agora mais alto, posição. Ai, é isso mesmo, tomar uma posição sobre as nossas vidas. Não ficar nas mesmas coisas. Não, mas está bom assim, pastor. Está bom assim como é que eu estou, com a casa que eu tenho. Não, mas Deus quer algo grande sobre a sua vida, amém? Deus quer algo maior que você está pensando, porque a palavra fala que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para cada um de nós. Deus tem coisas grandes para você. Então não fique nessa mesmice. Sonhe grande, sonhe alto. Deus quer coisas grandes sobre as nossas vidas. Então corra, né? Para que o milagre aconteça. É preciso considerar também que pequenas decisões muitas vezes são responsáveis por grandes mudanças. Pequenas decisões são responsáveis para grandes mudanças. Talvez seja algum passo pequeno que você tenha que dar, mas você tem que dar. Que vai gerar realmente um estrondo sobre a sua vida. Comece a se posicionar realmente diante das circunstâncias da vida, né? Não adianta ficar só reclamando. Vamos lá para a primeira atitude desse rapaz. A primeira atitude, ele se levantou. Ele se posicionou. Disse-lhe Jesus no versículo 3. Este comando de Jesus, Jesus significa que aquele homem precisava tomar uma postura diferente. Talvez você precisa tomar essa postura diferente diante da circunstância. Eu não sei a dificuldade que você está passando, não sei qual é o problema que você está passando, mas você deve tomar uma atitude. Precisa sair da acomodação, da inércia, para experimentar o milagre e a cura de Jesus. Então esse homem teve essa atitude. O pior inimigo dos milagres é a paralisia espiritual e acomodação. Aquelas pessoas que, tá bom do jeito que eu estou, tá bom só indo na célula, tá bom só vir na igreja. Não, Deus quer algo mais de você. Faça algo mais para Jesus. Tome atitude realmente em relação ao reino de Deus. Não, mas está bom aqui, só receber a palavra, claro, eu também gostaria de ser assim. Mas Deus me chamou para fazer realmente algo novo, algo grande, algo maravilhoso sobre a minha vida e a vida de cada pessoa que estão ao nosso redor. Então Deus quer te usar. Saia da mesmice. Chega realmente de só ser mais um na igreja. some conosco. A nossa meta é ganhar no mínimo 10% de Ponta Grossa para Jesus, para a nossa igreja. E tem muitos líderes aí sentados, capacitados, que não tomam atitude. Pessoas formadas, que Deus escolheu você para realmente somar conosco, para nós conquistarmos essa cidade para o Senhor Jesus. Então chega da mesmice. Chega. Nós temos que parar realmente de só ser um número, mas ser realmente pessoas que fazem a diferença no nosso lar, na nossa casa e na sociedade aí fora. Segundo passo, segunda atitude desse rapaz, atitude de vir para o meio. Disse-lhe Jesus, vem para o meio, versículo 3 da continuidade, né? Esse comando de Jesus significa que ele deveria ir ao encontro da pessoa certa. Ele saiu da onde estava e foi para o meio. Ele talvez estava sentado, como eu já disse, talvez estava deitado, mas Jesus, quando ele chamou, ele veio até o meio. E foi até a pessoa certa. Talvez você esteja procurando milagres em vários outros lugares, várias outras pessoas, mas saiba que só Jesus pode dar esse milagre sobre a sua vida. Só Jesus pode realizar esse milagre sobre você. Só Jesus pode te curar e restaurar tudo aquilo que realmente o diabo roubou sobre a sua vida. Só Jesus pode realmente dar aquilo que você precisa. Então não adianta você procurar em pessoas, não adianta você ficar procurando em lugares errados, porque só Jesus traz a salvação. É só Ele. É só Ele que nos traz palavras de vida eterna. Ele precisava aceitá-lo em sua vida. Antes de recebermos o milagre, precisamos receber o Deus dos milagres. Porque eu vejo assim, quando a pessoa ela recebe, ela busca, ela faz a corrente das 7 semanas, ela recebe o milagre e daqui a pouco ela some. Porque ela só queria o milagre. Ela não queria Deus. Ela só queria o milagre. Ela só queria o filho. Ela só queria o marido, ela só queria o emprego, ela só queria a promoção. E ela some. Nós temos que buscar a Deus, não porque Ele quer dar, pelo que Ele quer oferecer por você, mas porque Ele é Deus, porque Ele te ama, porque Ele deu Jesus em nosso favor. Então nós temos que buscar o nosso milagre, sim, mas nós temos que buscar a Deus acima de todas as coisas. E terceira e última atitude, a atitude de estender as mãos. Por isso que quando eu comecei a profetizar sobre a vida de vocês, eu pedi para vocês levantarem as mãos e receberem. Porque ele estendeu as mãos que estava defeituosa. E na hora que ele olhou, não estava mais defeituosa. Porque Deus, Jesus fez um milagre sobre a vida dele. E quem recebe, ele tem que receber de todo o coração. Receber com fé. Porque a palavra fala assim que sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós temos que ter fé e a esperança no Senhor, que nós vamos receber esse milagre. Você tem que ter convicção e sair deste lugar convicto, que o teu milagre já chegou, a tua cura já chegou, a tua promoção já chegou, o aumento salarial já chegou. Já começa a olhar com os olhos da fé, que isso que você deseja já está nas tuas mãos. É essa certeza deste rapaz quando Jesus orou pela vida dele. Ele estava ali convicto que realmente a cura estava sobre ele. Talvez ele fosse um deficiente desde a sua nascença, a gente não sabe. Ou sofreu algo que defeituou a mão dele. Mas não importava para Jesus. Não importa a situação que você está passando, a dificuldade que você está passando, o problema que você está passando, Não importa quanto tempo você está passando, hoje chegou a sua cura, hoje chegou o seu milagre. Então estenda as mãos assim, ó, recebendo. Eu recebo, fala assim, eu recebo o meu milagre, em nome de Jesus. Tome posse em nome de Jesus. Disse ao homem, estenda as tuas mãos. E ele estendeu a mão e foi-lhe restaurado completamente, versículo 5. Este comando de Jesus significa que ele precisava segurar a sua bênção e tomar posse. Olha só. Ele precisava crer, tendo uma atitude de fé. Se quisermos a nossa bênção, temos que agarrá-la numa atitude de fé. É assim que esse homem, com essa atitude, ele estendeu as mãos, crendo que o milagre já iria acontecer. Então creia que o milagre vai acontecer. Hoje eu tenho um privilégio tremendo sobre a minha vida, de estar com meu pai e com a minha mãe aqui na frente. É um privilégio de Deus. Ele está escutando a palavra de Deus aqui com os vizinhos deles de Santa Catarina. E um dia meu pai, ele teve um infarto lá em Arapongas. E eu com a minha mãe estava na passagem de revezamento, né, mãe? E eu cheguei meio desesperado porque eu nunca tinha ficado com ninguém no quarto. E quando eu cheguei lá, daí o meu cunhado falou assim, não, é tranquilo, teu pai está bem. Mas daí cheguei lá, meu pai estava quase morrendo dentro do quarto. Dando um segundo infarto. E eu, meu Deus, como que eu vou cuidar do meu pai desse jeito? E logo os enfermeiros chegaram, eu ajudei a colocar ele na maca. E daqui a pouco ele, encaminharam ele para a UTI. E quando chegou na porta do UTI, eu com a minha mãe ficamos horas e horas ali esperando. E daqui a pouco, o médico chegou e falou assim, olha, se vocês acreditam em algo, peça para esse algo, para um milagre acontecer sobre a vida dele. Porque o estado dele é gravíssimo. E eu liguei aqui para os pastores da nossa igreja, falei assim, levanta um clamor nos cultos pela vida do meu pai. E crendo que realmente meu pai ia sair daquele lugar. Tendo fé, nós ficamos um mês, ele ficou um mês, né, mãe? Um mês na UTI. Um mês. Entre a vida e a morte. Mas Deus fez um milagre sobre a vida dele. Porque eu... Mas acreditava. Glória a Deus. Nós acreditávamos num Deus que podia fazer um milagre sobre a vida do meu pai. E ele não ficou com nenhuma sequela. Graças a Deus. Ele já foi para o encontro, minha mãe já foi para o encontro também. Graças a Deus, conhecem Jesus. E esse é o Deus, o mesmo ontem e hoje e eternamente. Esse mesmo Deus que fez um milagre sobre a vida do meu pai, ele pode fazer um grande milagre sobre a sua vida também. Creia nisso. Eu gostaria que todos ficassem de pé nesse momento. Deus pode fazer um milagre sobre a sua vida. Você não pode sair desse lugar sem essa convicção. Que Deus te ama. E Ele quer fazer esse milagre sobre você. Eu não sei o que você está passando, mas Deus sabe. Eu gostaria de chamar a equipe de intercessão, está aí? Viesse aqui na frente. O pastor Zildemar viesse aqui na frente também. E nós vamos estar orando especificamente pelo teu milagre, pela cura e a restauração que você precisa. Eu gostaria que o povo de Deus, você que precisa desse milagre, viesse aqui na frente. Pode vir. Pode vir. Pode vir, você que precisa de milagre, não tenha medo. Faça como esse homem que estava com a mão sequida. Com a mão defeituosa. Jesus falou, venha. E ele foi. e já venham convictos que vão